Entrevista.
Estou na ponta da linha com o governador do estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara. Conversa conosco sobre temas que estão na pauta da região do Pajeú. Governador, bom dia, prazer tê-lo conosco. Queria inicialmente avaliar com o senhor esse momento histórico que tivemos aqui semana passada para a região. Tivemos o ministro dos Transportes, o secretário Antônio Júnior, para o voo experimental, voo teste Recife-Serra Talhada da Companhia Azul. Queria que o senhor falasse como é que foi esse processo para que o aeroporto de Serra Talhada reunisse essas condições para receber voos comerciais e como é que está o acompanhamento do estado para que essas operações comecem conforme está solicitando a Azul, a ANAC. Bom dia, prazer tê-lo conosco, governador.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente fizemos uma ação importante na semana passada quando tivemos a condição de testar já a operação do aeroporto de Serra Talhada nesse voo experimental que a Companhia Azul realizou. Foi um sucesso, né? Você viu as imagens, foi uma moderna aeronave que partiu do Recife, pousou com toda a segurança, a pista foi totalmente requalificada, né, no aeroporto de Serra Talhada. Então isso é um passo inicial que com certeza a gente vai ter bons frutos mais na frente. Por isso que priorizamos esse investimento. Foram 8 milhões de recursos na pista de pouso, né, de decolagem. Hoje pode ter voo noturno também, já está pronto para isso, com toda a segurança, né? Tem uma instalação também de um terminal, né, de passageiros que tem condições de receber bem todos que vão chegar em Serra Talhada, mas também que vão sair de Serra Talhada. Vai ajudar toda a região do Pajeú, vai ser um indutor de desenvolvimento com certeza. A gente agora tem o polo do Recife, o polo de Petrolina, o polo de Serra Talhada, e vamos trabalhar para requalificar também o de Caruaru, que já no passado recente recebia voos também regulares, e a gente tem toda a condição também de fazer com que ele volte a funcionar em toda a sua plenitude. Então, eu fico satisfeito, porque é numa área ali no sertão do Pajeú, Serra Talhada, é uma área central que pode impulsionar o turismo, né? Tem tantas cidades turísticas ali pertinho, o Triunfo é um grande exemplo de uma cidade turística simpática, como todas também do Pajeú. O Pajeú que é um povo que acolhe tão bem, então com certeza a gente facilitando a vida dos passageiros para chegar bem e poder conhecer nossas cidades, que tem tanta cultura, tanto patrimônio, a gente vai com certeza impulsionar o turismo aí em toda a região e os negócios, porque também é uma região também que tem um desenvolvimento econômico crescendo e isso vai ser fundamental para o futuro que a gente quer.
Muito bem. Quando eu disse que o senhor ia participar do nosso programa, o senhor está falando aí dessas operações da Azul, que são importantíssimas para o turismo, para o desenvolvimento da região. E quando eu informei que o senhor viria para cá, ouvintes começaram a ligar pedindo, né, para que o senhor desse uma palavra também em relação às estradas. O senhor esteve, inclusive, aqui na região e já levou essas demandas para Recife. Situações como a da PE 275, né, alguns trechos da 320, e o sonho de algumas rodovias importantes, como a estrada de Bitiranga e a Custódia e Guaraci, ligando o Pajeú ao Moxotó. A 275 é que está realmente numa situação mais precária, governador. O que é que o senhor diz ao povo da região sobre essas rodovias?
Está no nosso planejamento iniciar a intervenção já na 275. A gente passou recentemente por ela, viu a situação não estava boa, então vamos fazer uma requalificação de imediato, que deve começar aí no máximo no início de agosto. Talvez, inclusive, a gente está fazendo um esforço para que já comece agora no final de julho, porque está precisando de intervenção. Então, para 275, como a 320 e outras aí também na região, estão precisando de intervenções. E quanto às novas estradas, a gente está vendo só o formato, porque eu priorizei e vou priorizar fazer a requalificação das que já existem, para quando isso ser finalizado, a gente ter condições de começar novas estradas, como a de Custódia, como aí a de Bitiranga. Tem tantas outras que a gente sabe que é importante, mas eu coloquei como prioridade, nesse momento, a gente requalificar as que estão realmente com muito buraco, que a 275 é um exemplo disso.
Fala de segurança. Eu tenho lido alguma coisa recente sobre redução, né? Tem circulado na imprensa algumas informações sobre redução nos índices de criminalidade que preocuparam tanto o senhor e o seu governo, obviamente, em determinado momento. Obviamente a gente luta para que eles caiam mais ainda. Eu queria que o senhor falasse como é que está o acompanhamento, esses números e o planejamento para que eles possam ser ainda mais reduzidos, governador.
A violência, como todos nós sabemos, ela teve uma curva de crescimento em todo o país, principalmente a partir de 2014, e teve uma aceleração com o início dessa crise econômica, de toda forma, ela influencia muito isso na questão da segurança. Então, Pernambuco foi um estado que sofreu, porque foi um estado que a crise econômica chegou muito forte, né? Muitos investimentos federais que aqui existiam pararam de uma hora para outra. A gente teve que se adequar dentro do Pacto pela Vida, fazer novas ações, um novo planejamento e um novo plano de ação. Isso foi feito. Investimentos da ordem de 300 milhões, contratação de 4.500 policiais foram feitos no final do ano passado, no início desse ano. Só policiais militares foram 2.800, mais 1.200 policiais civis e da Polícia Científica. E a criação de novas estruturas. Nós criamos o primeiro batalhão de polícia especializado lá em Caruaru, inicialmente no ano passado. Esse ano já criamos um segundo batalhão especializado em Petrolina. Criamos o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais. Adquirimos viaturas, equipamentos, só motos foram 700 adquiridas, muitas já chegaram nas cidades de Pernambuco. E estamos no sétimo mês consecutivo diminuindo, um declínio de 21% na queda em relação a 2017. Nós já estamos com números próximos a 2015 e vamos fechar o ano com números próximos ao melhor momento do Pacto pela Vida, que foi 2013. Então, Pernambuco vai voltar uma trajetória de queda e vai voltar a ter números cada vez menores. Isso tanto na parte de homicídios, mas também no cuidado que a gente tem na prevenção e evitar assaltos, furtos, roubos. A gente tem uma preocupação em todas as regiões. É só ver também os investimentos que nós fizemos aí no Pajeú, com a criação da Delegacia da Mulher em Afogados, com a inauguração que nós fizemos recentemente da Polícia Científica, justamente para estar mais perto da população, a possibilidade de você fazer todo tipo de queixa e de investigação próximo da onde a ocorrência aconteceu. Fizemos uma estrutura nova dos bombeiros aí também em São José do Egito. E estamos tendo bons resultados. Evidentemente que a gente não vai descansar enquanto não zerar. Afogados da Engazeira e os municípios do Pajeú é a região que tem as menores ocorrências. Então a gente tem que fazer com que não tenha nenhuma ocorrência, como ocorreu no passado recente. A gente teve condições agora no mês de junho de 96 cidades não ter nenhum homicídio. Então a gente quer que isso chegue nas 184 cidades do estado. Então vamos continuar trabalhando, tem muito o que fazer ainda. Mas o planejamento, a forma que a polícia tem trabalhado e a presença maior tem dado resultados com prisões importantes de homicidas. Estamos combatendo o tráfico de drogas de maneira muito forte, porque o tráfico de drogas é que faz com que a violência cresça também nas nossas cidades. E os números estão aí. Foram uma redução significativa, 21%, representa, Nil, para você ter uma ideia, 21% de redução representa 600 vidas salvas, né, em relação ao ano passado. Então, são números como esse que nos anima a continuar o trabalho determinados, porque a gente sabe que tem muito o que fazer e a gente tem que proteger as famílias, tem que proteger a vida da população pernambucana. Então, esse recado a gente tem sempre que dar, porque é importante e é fundamental que a gente tenha esse trabalho sendo persistente e todo dia. Todo dia eu acordo já pensando na segurança, vou dormir pensando na segurança, porque a gente tem que melhorar muito. E temos que fazer políticas de prevenção, por isso que a gente também investe tanto em educação, porque é com a educação que a gente vai livrar os jovens de se envolver com coisa ruim. Então, o trabalho para o futuro também das futuras gerações de pernambucanos com a educação, a gente está fazendo também de forma muito competente para que isso ajude tanto a segurança como a saúde, como o desenvolvimento de Pernambuco.
Quando o senhor falou aí na Unidade Regional de Polícia Científica, quando ela foi entregue aqui em Afogados, por ocasião da emancipação, o senhor esteve presente, e aumentou na região uma discussão e esperança de que no futuro essa unidade, como sendo a unidade regional para atender esses municípios, possa também receber cadáveres, né? Já que hoje esse serviço ainda é feito em Petrolina, Caruaru e Recife. Esse passo dado é um passo no sentido de que isso pode realmente acontecer no futuro, regionalizando esse serviço, governador?
É sim, porque a Polícia Científica ela tem um trabalho muito importante. Tanto é que nós colocamos 20 pessoas novas trabalhando só na unidade de afogados, né? Tem perito criminal, tem auxiliar de perito, já tem um médico legista para fazer as ocorrências, o registro das ocorrências de agressões para pessoas que não são, que não levem a óbito, né? Então esse trabalho já está sendo feito, auxiliar de legista, papiloscopista, justamente para fazer a emissão da carteira de identidade, né? De documentos. Então fica uma unidade que presta cerca de 80% dos serviços de um grande complexo de polícia científica. Então fica faltando muito pouco para a gente ter mais na frente a condição de ter também fazer o devido boletim e a devida liberação de casos que ocorrem homicídio, ocorre a morte. Então isso é um passo seguinte. Eu tenho um compromisso, como eu falei, de terminar as que estão em andamento, né? Eu estou construindo um em Palmares, estou construindo um em Salgueiro, estou reformando todo de Petrolina. Então, quando esses ficarem prontos, a gente entra nas novas regiões e, com certeza, as que já receberam essa unidade da Polícia Científica como uma Afogados na Engazeira, vai ser o próximo passo que a gente vai fazer. Mas eu preciso realmente terminar Salgueiro, que tendo Salgueiro pronto já vai também ajudar muito aí a região.
Nós tivemos, dentre esses anúncios, um que também nos chamou a atenção, que foi na área da cultura, porque o senhor assinou um convênio de modernização do Cine São José, da ordem de R$100 mil. Pelas contas aqui do pessoal que coordena esse projeto de reestruturação do cinema, o recurso é importante, mas ainda ficaria faltando parte do recurso para que o cinema fosse completamente modernizado e digitalizado. Quando é que essas obras começam a partir desse convênio e o que é que o senhor pode dizer aí para as pessoas que sonham em ter esse cinema reestruturado?
Nós vamos estar junto apoiando, eu tenho conversado muito com o prefeito Patriota sobre isso, nós somos parceiros, o governo tem muita obra aí sendo feita, melhoria dos acessos principalmente e outras obras estruturadoras na área da educação, Afogados na Engazeira, e todo o Pajeú teve resultados tão significativos agora no ano de 2017 que nós anunciamos no mês passado. Então cultura faz parte desse formato, a gente tem que ter uma boa educação, mas tem que estar muito bem conectada com esportes e com cultura. Isso faz uma diferença. E temos que motivar as pessoas a olhar o cinema também. Pernambuco é um grande polo de formação de pessoas da área do cinema. E nós fizemos esse aporte ao município, que está aí já com as condições de iniciar os devidas formatações do Cine São José. Mas o que precisar nós vamos fazer. Não vamos deixar que esse equipamento não fique pronto ou que fique faltando alguma coisa. A gente tem muitos parceiros que têm nos ajudado, essa inclusive foi uma emenda do deputado Valdemar Borges também que possibilitou isso. Então, junto com o prefeito Patriota, a gente vai fazer todo o esforço para que esse equipamento seja em breve logo entregue à população da forma que Afogados na Engazeira merece.
Recentemente, o senhor esteve comemorando aí a nota que superou a média nacional com a apresentação do IDEP na área da educação, né, com o Pernambuco mais uma vez tendo um papel importante. Eu queria saber do senhor qual tem sido a importância da região do Pajeú para esses índices e o que é que o senhor tem buscado no sentido de mais investimentos ou de mais escolas de referência ou em tempo integral também aqui para a região.
Bom, eu só olhar aqui e ver claramente como foi essa evolução, né? Se nós andarmos 10 anos para trás, no início do governo Eduardo, Pernambuco tinha nota 2,6. Era um dos piores do Brasil. E fizemos um trabalho, o Eduardo iniciou esse trabalho, a gente deu continuidade e Pernambuco atingiu 4,5, ou seja, saiu de 2,6 para 4,5 em pouco mais de 10 anos, quando a média nacional é 3,5. E algumas regiões ajudaram muito, porque quem tem nota maior ajuda a melhorar a nossa média. O Pajeú teve nota acima de 5, ficou entre os 3 melhores regiões da nossa educação, e se soma todo esse esforço, né? Pernambuco tinha 8 escolas de tempo integral em 2007, hoje tem quase 400. Pernambuco tinha 6 escolas técnicas em 2007, hoje nós temos 43 funcionando e 7 em construção. nós tínhamos uma das maiores diferenças do Brasil entre a escola pública e a privada. Hoje temos a menor diferença. Nós tínhamos a maior taxa de abandono do ensino médio do Brasil, ou seja, de cada 100 alunos que entravam no colégio, 24 não terminavam. Hoje, de cada 100 alunos que entram nas nossas escolas, apenas um não termina e nós temos a menor taxa de abandono do Brasil. Então, isso tudo tem ajudado a melhorar a educação. E o PAGEU, como eu falei, como tem boas escolas, como tem bons profissionais, como tem os alunos dedicados, ganhando o mundo, como tem uma comunidade escolar que participa muito, ele tem ajudado na média. Então, quanto mais o PAGEU cresce, mais importante e mais fundamental ele é na melhoria da média das nossas escolas. Então, estou muito satisfeito porque nós conseguimos levar Pernambuco à primeira colocação, ou seja, melhor ensino médio do Brasil, e a gente tem que agradecer muito às regiões que fizeram essa média aumentar muito, e o PAGEU é uma dessas regiões, com certeza.
O Jânio Carlos pergunta ao senhor se há previsão, eu vou pegar a pergunta dele, a pergunta dele é sobre estímulo à instalação na região, por exemplo, de um centro industrial, estímulo às empresas da região na geração de emprego e renda. O que é que o senhor diz ao Jânio sobre essa questão aqui para a região do PAGEU?
Bom, a gente tem tido parceria já e conseguimos, junto com o prefeito Patriota, levar algumas indústrias. O polo de imóveis, ele está se consolidando aí na região. A gente tem muita coisa também na área da agricultura, da área do mel, na própria vocação era agrícola que tem a região. E estamos com um projeto, junto com o prefeito Patriota, de expandir a área, que possibilidade de receber novas empresas. A qualificação de mão de obra nossa já tem dado um destaque muito grande, sendo um referencial de todas as empresas que se instalam em Pernambuco. Nós temos incentivos bem atrativos para quem quer se instalar no sertão, porque antigamente se instalar na região metropolitana tinha o mesmo incentivo de se instalar no sertão. Nós mudamos isso já com o Eduardo. Quem for para o sertão vai ter um incentivo fiscal melhor. Então, com o retorno agora do crescimento, Pernambuco está crescendo o dobro do Brasil, a gente tem a expectativa realmente de poder interiorizar cada vez mais a nossa industrialização, e eu quero realmente ter a possibilidade, como governador, de levar muitas empresas, não apenas para Afogados, mas para toda a região do PAGEU.
Governador, para a gente fechar, semana passada a região do PAGEU recebeu aqui seus adversários e o quadro já está se desenhando para o processo eleitoral desse ano. O senador Armando Monteiro, o deputado federal Mendonça Filho, e obviamente é curioso, porque a gente escuta o senhor falando e quando escuta a oposição, as críticas são muito duras à condução do senhor, ao seu governo, mas eu tenho lido alguma coisa e percebido que o senhor tem endurecido, subido mais o tom contra críticas que tem recebido dos seus adversários, como aconteceu em Petrolina. O senhor está começando, por conta também do momento político, a não levar mais desaforo para casa?
Ô, Nil, eu tenho que responder aos nossos adversários mostrando o que eu fiz, o trabalho. Nossos adversários acham e colocam muita dificuldade aqui nas coisas de Pernambuco, mas eles apoiam o governo que está fazendo mal ao Brasil terrível, o governo Temer. Todos eles apoiam o governo Temer, que tem destruído o Brasil, e a gente em Pernambuco tem feito um trabalho para não deixar Pernambuco piorar. Pelo contrário, a gente está conseguindo melhorar, está conseguindo avançar, tem estados que quebraram, nós não deixamos Pernambuco quebrar. E os nossos adversários acham que Pernambuco, diante de uma crise dessa, diante de um governo irresponsável, feito esse governo federal, que não olha efetivamente para as coisas do Nordeste, de Pernambuco, as coisas estão... Eu não entendo, eu sinceramente não entendo, Nil, porque quem apoia o governo Temer como nossa oposição não tem o direito, não pode falar de Pernambuco, um estado que o nosso governo atingiu a primeira colocação na educação, que tem conseguido manter os serviços de saúde funcionando, que tem melhorado os índices de violência de maneira muito consistente, quando poucos estados têm feito isso. Então, eu fico, cada vez que eu participo, que eu vejo as críticas, a gente vê como a nossa oposição não tem proposta para Pernambuco, como eles vivem em outra realidade, como eles ficam ali em Brasília, cercados de ministros do presidente Temer e do próprio presidente Temer, sem saber que Pernambuco está sofrendo por esse governo que eles apoiam, por esse governo que eles defendem, por esse governo que tem feito muito mal ao Brasil. Então, esse é o debate que eu quero fazer e vou fazer. Campanha é para isso. é para mostrar o que nós fizemos, como nós defendemos Pernambuco dessa crise, como defendemos Pernambuco dessa política do governo federal que quer fazer o Nordeste se acabar. A gente não deixou e não vamos deixar. E a nossa oposição vai ter que se explicar muito, porque ela precisa se explicar exatamente porque defende um governo que faz tão mal a Pernambuco como é o governo do presidente Temer.
Governador Paulo Câmara, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, debatendo os temas da nossa região. A gente continua conversando. Muito obrigado, uma boa semana.
Um abraço, Nil. Grande abraço a todos vocês.
Muito obrigado. Ouvimos o governador Paulo Câmara no nosso programa.